A Esperança, Julián Carrón. Capítulo 6.2. Sustentar a esperança das pessoas. Dissemos antes que a diversidade que o encontro com Cristo produz é o fator de comunicação da esperança. Por isso, ressalta Giussani, todo dia temos de desejar a mudança pela qual a esperança se espalha no mundo. A mudança tem como primeiro objeto a nós mesmos, nossa vida cotidiana, e tem como horizonte infinito a necessidade dos outros, a ajuda que podemos oferecer à necessidade dos outros. O objetivo de Deus é chegar a todos, mas para atingi-lo, ele utiliza um método peculiar: chegar a todos através de alguns. Esse é o método escolhido pelo mistério para comunicar-se ao homem de todos os tempos. No já citado diálogo Contestori, Giussani afirma: parece-me chegada a hora em que o Senhor, se quiser salvar sua obra, precisa renovar as pessoas. Tem de chamar à existência as pessoas e as companhias, criar os movimentos de que falamos antes. É chegada a hora. É como o sinal do tempo. Por isso, paradoxalmente, o momento em que a crise atinge seu ápice é o maior momento da esperança. Cristo comunica-se ao mundo mediante a transformação humana que realiza na vida dos que o encontram e a ele aderem. Em quem se deixa guiar, gerar pelo seu acontecimento, floresce uma sensibilidade inimaginável às necessidades das outras pessoas, uma paixão pelo destino delas, independentemente da condição delas, um desejo de colaboração ao caminho humano concreto delas. Bento XVI afirma: o fato de estarmos em comunhão com Jesus Cristo envolve-nos no seu ser para todos, fazendo disso o nosso modo de ser. Ele compromete-nos a ser para os outros, mas só na comunhão com Ele é que se torna possível sermos verdadeiramente para os outros, para a comunidade. Cristo morreu por todos, para que os viventes não vivam para si, mas para aquele que morreu por todos. Cristo morreu por todos. Viver para Ele significa deixar-se envolver no seu ser para. O ser para todos que nasce da comunhão vivida com Cristo, do pertencer a Ele num lugar humano em que Ele se faz experimentável, expressa-se de muitas formas, conforme a multiplicidade concreta das necessidades, como as ligadas ao trabalho, e das situações pessoais, abandonos, solidões, sofrimentos, chegando a transformar a sociedade a partir de dentro. Aqui, novamente, evidencia-se o método de Deus. Bento XVI escreve: o cristianismo não tinha trazido uma mensagem sócio-revolucionária semelhante à de Espartaco, que tinha fracassado após lutas sangrentas. Jesus não era Espartaco, não era um guerreiro em luta por uma libertação política, como Barrabás ou Bar Kochba. Aquilo que Jesus, ele mesmo morto na cruz, tinha trazido era algo de totalmente distinto. O encontro com o Senhor de todos os senhores, o encontro com o Deus vivo e, deste modo, o encontro com uma esperança que era mais forte do que os sofrimentos da escravidão e, por isso mesmo, transformava a partir de dentro a vida e o mundo. Nesse sentido, é exemplar a carta de São Paulo a Filemon. A circunstância nos é conhecida. Paulo escreve da prisão um bilhete a Filemon de Colossas, convertido por ele mesmo ao cristianismo, rogando-lhe que receba o seu escravo Onésimo, o qual fugira para Roma e ali encontrara Paulo, se convertera e se pusera a seu serviço. Em observância às leis romanas sobre a escravidão, Paulo devolve Onésimo ao seu legítimo senhor, Filemon, entregando-lhe a carta. Faço-te um pedido em favor do meu filho, a quem gerei na prisão. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é o meu próprio coração. Talvez ele tenha se afastado de ti por algum tempo, precisamente para que o recebas de volta para sempre. Agora não mais como escravo, mas muito mais do que isto, como irmão querido. Paulo apela para a novidade que o acontecimento de Cristo introduz. Se por lei os dois eram senhor e escravo, enquanto conquistados por Cristo, eram uma coisa só. Como escreveu aos Efésios, somos membros uns dos outros. O gesto de Paulo parece nada em relação ao grave problema da escravidão. Mas com ele tinha início uma transformação profunda que acabaria incidindo na história. Apesar de as estruturas externas permanecerem as mesmas, isto transformava a sociedade a partir de dentro. É um método que pode parecer-nos muito lento. Às vezes queríamos um que contornasse a liberdade das pessoas, que modificasse as coisas de repente e do alto. Mas o método de Deus é o único capaz de obter uma mudança radical. É o único que respeita e implica a liberdade do homem. De fato, o homem, diz ainda Bento XVI, não se pode curá-lo apenas do exterior. Como sublinha Adrien Candiar em seu livro dedicado à carta a Filemon, a mudança introduzida pela atitude de Paulo é toda centrada na liberdade. A circunstância atual, com sua inegável dureza, que ainda nos mantém em xeque sob vários aspectos, facilitou paradoxalmente a descoberta daquilo de que necessitamos para viver, daquilo que pode sustentar nossa esperança. A vida é como uma viagem no mar da história, com frequência nevoada e tempestuosa. Uma viagem na qual indagamos os astros que nos indicam a rota. As verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver com retidão. Elas são luzes de esperança. Certamente, Jesus Cristo é a luz por definição, o sol erguido sobre todas as trevas da história. Mas para chegar até ele, precisamos também de luzes vizinhas, de pessoas que dão luz recebida da luz dele e oferecem assim orientação para a nossa travessia. A propósito disso, como destaquei antes, Giussani falava de pessoas que são presenças. Atenção, não se trata de pessoas com qualidades fora do comum, mas de pessoas conquistadas pelo fato de Cristo, transformadas em presença por pertencerem à companhia cristã. Ilustra-o bem a carta que uma jovem mãe me escreveu. Queria falar de uma mãe da nossa escola que conheci este ano. Nos primeiros dias de aula, nosso filhinho de 5 anos começou a nos falar de um menino novo, recém-chegado, que não parava de bater nele e que era muito bravo. Curiosa para saber quem era o novo menino, descobri que era filho de uma mãe que tinha ficado viúva pouco antes do confinamento. Na mesma hora, ao pensar nessa mãe recém-chegada, fiquei com vontade de procurá-la. Assim, um dia, no estacionamento, eu me pus a observar as caras novas e perguntei a uma pessoa se era a mãe do menino novo que tinha entrado na escola. Ao seu sim, respondi com um convite para almoçar em casa no dia seguinte, e depois o estendi a mais 2 famílias da escola para que ela pudesse começar a conhecer alguém. No almoço, essa mãe nos contou um pouco de sua história, falou do marido amado que morreu de câncer aos 35 anos. E da sua vida sozinha com o filhinho de 4 anos. Imediatamente nasceu em mim o desejo de lhe fazer companhia como oportunidade para mim, que nesse momento estou vivendo a doença do meu pai, mesmo que de longe. Logo nasceu uma familiaridade com ela, uma gratidão pelo meu convite a motivou a me convidar para ir à sua casa alguns dias depois e a buscar um convívio comigo. Eu me envolvi na relação com ela do jeito que sou, entregando cada momento de café através de um Ângelus, devido à inadequação que eu sentia, estando diante do ateísmo dela, sem nunca censurar o que vivo e pedindo a ela que me contasse o que vivia em relação à sua situação dolorosa. Certa manhã, ela me ligou. Tinha acabado de sair de um centro médico, porque tinha tido fortes ataques de pânico durante a noite. Durante o café da manhã, ela me disse que se admirou por ter pensado em ligar para mim como primeira pessoa, depois de ter se sentido mal. Comoveu-se e me disse que não entendia porque comigo sempre acabava chorando e conseguia ser ela mesma. Durante essa conversa, ela confessou as dificuldades que estava vivendo. Não queria filhos e teve que viver sozinha com uma criança pequena, brava com o marido por ter ficado doente e tê-la deixado sozinha nesta vida. Eu lhe disse claramente que tinha certeza de que seu marido ainda estava presente e que a acompanhava, mesmo que de outra forma. E que o que eu desejava para ela era que ficasse grata por estar viva e voltasse a esperar algo de seus dias. Perguntei. De manhã, quando você acorda, agradece por ter mais um dia pela frente e estar respirando? Pensa que ainda há alguma coisa boa que espera por você? Ela me disse que nunca tinha pensado nisso e que ninguém nunca lhe tinha dito as coisas que eu estava dizendo. Para mim, na verdade, pareciam muito simples. Na semana seguinte, nos encontramos de novo para bater papo e ela me surpreendeu contando que tinha falado de mim a toda a sua família. Que tinha dito que estava agradecida por ter me conhecido e surpresa por eu lhe ter aberto as portas da nossa casa, e que tinha falado de mim até para o seu terapeuta. Ela me disse: Você se lembra da pergunta que me fez quando me perguntou se eu estava grata por estar viva? No outro dia, quando fui para a terapia, pedi para trabalharmos isso. Disse que não queria mais trabalhar sobre a figura do meu marido e sobre a dor. E que a coisa mais importante destes meses tinha sido dita por uma nova amiga, que me falou da gratidão e da vida. Repeti que queria trabalhar sobre isso porque queria continuar esperando algo dos meus dias, como você me disse. Eu fiquei sem palavras, me senti agraciada, arrastada e tomada pela enésima vez por uma história e uma presença que vive dentro de mim. Essa é a comprovação de uma pessoa que é presença na normalidade da vida, no meio das circunstâncias de todos. Uma mãe encontra outra mãe que sofre, fechada em sua dor e em sua raiva, e a contagia com a esperança que se estabeleceu na sua vida. Que coisa grande nós somos chamados a viver e a realizar juntos. Um não pode ser separado dos outros, disse Giussani. Descobrimos cada vez mais, ao continuarmos o caminho começado, que pedir todo dia as mesmas coisas, pedi-las várias vezes ao dia, cria uma mentalidade, cria uma personalidade e nos prepara constantemente, de modo que nada mais nos parece repentino ou estranho, nem a morte de um de nós. Dor, mas medo não. Então ajudemo-nos a espalhar pelo mundo nossa esperança, que não pode tirar a dor. Até mesmo Deus, feito filho de uma mulher, a viveu. Mas arrancar na raiz todo e qualquer medo. Com toda a carga de limites e fraquezas que trazemos em nós, tornamo-nos presença na normalidade da vida, só porque fomos alcançados pelo acontecimento de Cristo, disponíveis a nos deixar abraçar por Ele. Há alguns anos, por diversos motivos, passamos por sérios problemas financeiros, pelos quais, aliás, até a fraternidade veio em nosso auxílio por um tempo. Apesar de tais dificuldades, fui forçada a me submeter a longos e caros tratamentos. Na semana passada, depois de ter adiado as consultas por vários meses, a fim de conseguir adiar o pagamento, fui à última consulta e pedi a conta. Não podia mais esperar. Tinha entendido durante o tratamento que o médico era distante da igreja, e confesso que nunca me esforcei para dizer ou fazer algo que testemunhasse o que eu vivo. Ao término da consulta, depois de ter feito o cálculo da dívida, ele se sentou ao meu lado e disse: Senhora, espero que aceite o que vou lhe dizer. Está tudo certo assim, não quero o dinheiro da senhora. Eu olhei sem entender, mas ele continuou. O que a senhora me deu nestes 2 anos vale muito mais do que o dinheiro. Eu continuava sem entender. A senhora não imagina, continuou, o quanto é cansativo trabalhar o dia inteiro ouvindo gente que reclama de tudo. Sempre vejo pessoas descontentes. A senhora, neste período, com sua positividade, seu sorriso, o olhar que tem quando fala da sua filha doente, me ajudou a viver melhor, a olhar para minha família e minha vida de um jeito diferente, cheio de gratidão. A senhora foi testemunha de que a vida é boa. Sou eu que lhe devo alguma coisa e não o contrário. Saí com os olhos cheios de lágrimas, pois não sou como esse médico me descreveu. Pelo contrário, ele não viu a mim, mas a Jesus que olhava através de mim, tenho certeza. Corri para casa para contar ao meu marido que tinha ocorrido um milagre, com o coração repleto de uma felicidade que não consigo descrever. Mas o milagre não foi ele ter me perdoado uma dívida de muitos milhares de euros, mas algo muito maior, para o qual eu nem sequer estava olhando, com o qual o Senhor quis me surpreender. Minha transformação, minha conversão. Ele também está em mim, até mesmo em mim, eu poderia dizer. E com minha vida tão desastrada, posso contribuir, no mínimo que seja, para comunicá-lo de verdade. Ver que dentro de todos os meus problemas e minhas infidelidades, minhas misérias e minha total incapacidade, ele está presente e atua, sem que eu faça nada além de procurá-lo em cada coisa e invocá-lo toda vez que posso. Fez com que eu entendesse que há um bem mais precioso que qualquer outro bem, e ele está me doando esse bem através do movimento. É a certeza de que o Senhor está me transformando de verdade. É isso que me encheu de uma esperança e de uma tranquilidade que eu nunca tinha experimentado. Agora posso dizer em alto e bom som todos os dias: Vossa graça vale mais do que a vida, pois nada me deu uma alegria maior. Obrigada, Padre Julián, a você, à fraternidade e a toda a história que encontrei. Pois sem vocês, que me indicam sempre para onde olhar a fim de vê-lo, eu jamais teria me dado conta do milagre que está acontecendo em mim. Nós, diz Giussani, somos o instrumento com que Cristo se comunica ao mundo. Quer dizer, é na normalidade do dia a dia que se enraiza, que se alimenta, que tem sua fonte o ímpeto humanamente mais grandioso, aquele no qual o homem comunica a si mesmo ao outro, aquele no qual o homem se sacrifica, se torna uma coisa sagrada para o outro, aquele no qual o homem leva a vida do outro à lembrança e à presença do seu destino. Somos transformados em instrumentos da comunicação de Cristo na normalidade da vida diária, nessa normalidade em que a consciência da sua presença e a vida da companhia agem. Nessa emoção e nessa comoção. É uma emoção porque é uma beleza, é a beleza da verdade, é a segurança do destino, e torna-se comoção porque move, tudo move. A vida vira paixão, paixão pelo ser, paixão pela verdade, pela beleza, pela justiça, pelo amor, pela felicidade. Floresce uma paixão inimaginável pelo ser. É essa positividade como característica essencial do olhar e da afeição que o homem que segue a Cristo leva ao mundo. Uma positividade sem fim, uma positividade como uma onda que invade tudo. A esse respeito, há uma passagem de Von Balthasar, de 1961, que vale a pena reler. Ela não perdeu sua atualidade, aliás, talvez tenha até ganhado mais com o tempo. O corpo de Cristo é e vem a ser ao mesmo tempo. Então, Paulo o compara ao corpo humano, que cresce até sua estatura plena, provando e manifestando suas próprias energias na matéria que lhe advém de fora. O fundamento da igreja e sua estrutura não podem crescer. Porém, é claro, pode fazê-lo a esfera da vida, que é predominantemente composta pelos leigos. Os homens que desempenham um ministério e que, na qualidade de membros, devem crescer como todos, são guardiões e jardineiros do crescimento. Cabe aos leigos serem o crescimento e o desabrochar, que são as únicas coisas que convencem o mundo da verdade da doutrina de Cristo.